Olá, ouvintes do podcast Mari pelo Mundo, sejam bem-vindos a mais um episódio. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre turismo no Canadá e a gente tem como convidado especial a Tânia, que já participou antes de um podcast com a gente, falando sobre como é morar no Canadá e como foi essa experiência dela de imigrar. Bem-vinda, Tânia, tudo bom? Obrigada por estar participando mais uma vez aqui com a gente.
Imagina, tudo ótimo, eu que agradeço.
E a gente vai falar, além do Canadá, as atividades de inverno que podem ser para outros destinos também, porque a Tânia já tem um know-how fantástico aí de muitos anos. A Tânia criou o Instagram, Bora Curtir o Canadá, que está muito legal. Faz pouco tempo que ela criou e já tem bastante gente seguindo, interagindo. E aí eu queria que você contasse um pouquinho qual foi a sua motivação de criar, que eu achei bem legal também, e o conteúdo, o que que você está focando mais e que é necessário para poder curtir o inverno.
Pois é, o Bora Curtir o Canadá, acho que eu criei foi no dia, comecei a postar no dia 5 de janeiro. Nossa, já temos mais de 600 e poucos seguidores, está tendo bastante interesse, eu estou me divertindo bastante. Eu acho que essa ideia partiu, foi muito engraçado, porque foi de uma hora para outra que eu resolvi abrir. Não foi assim um plano que eu tinha há meses, ai, o que que eu posso fazer no Instagram, não, nada. Eu já estava no Twitter com a conta do meu trabalho, Facebook com amigos, foi de uma hora para outra, mas ao mesmo tempo foi numa hora que eu estava pensando, estava procurando algum hobby, alguma coisa para fazer, meu trabalho estava muito estressante e eu estava fechando um ciclo no trabalho, que é um pouco complicado de explicar aqui, não vou entrar no mérito, que é da área acadêmica, mas estava procurando alguma coisa para fazer assim diferente. As crianças já grandes, já independentes, com os próprios hobbies dela. E agora, nesse feriado que passou agora de Natal e Ano Novo, eu gastei um tempão com duas amigas minhas. Uma que mudou para Montreal e outra que mudou, as duas são brasileiras, outra que mudou para Michigan. Mas elas me perguntavam assim, Tânia, o que se faz com criança no inverno? Como é que você coloca essas crianças para se mexer? O que que você fazia? E aí eu gastei um tempão com elas, dando informações. Aí eu tenho uma das minhas amigas, ela gosta muito de caminhar, é minha companheira de caminhada no Brasil. E aí eu contei para ela sobre um acessório que coloca na bota no inverno para você não cair, não escorregar, porque já aconteceu comigo e é muito ruim, aí você acaba não fazendo seu exercício porque você tem medo de cair no gelo, na neve. Enfim, aí depois me deu um estalo, eu falei, olha, eu já tô aqui há 14 anos no Canadá. E eu tenho esse background de eu sou fisioterapeuta e a minha pesquisa no meu trabalho é sobre atividade física, exercício para pessoas que têm doença crônica. Então, eu já conheço várias assim, já trabalho com várias estratégias para tentar fazer as pessoas ficarem mais ativas. É, já tenho, né, o know-how de como achar informação, de como passar essas informações. E eu falei, olha que legal, de repente pode ser uma coisa que eu posso fazer para a comunidade brasileira no Canadá, de estar oferecendo isso, dicas de como, então, assim, de passeios que normalmente vão envolver atividade física, porque é o que eu amo fazer, eu, minha família, a gente adora ficar ao ar livre, fazer passeios, fazer esportes, atividade física. Eu tenho também o conhecimento por ser fisioterapeuta, por ser pesquisadora na área de atividade física e a vivência de 14 anos no Canadá. Então, e aí depois com essas duas conversas com essas amigas que eu gastei tanto tempo, uma delas falou, nossa, eu devia documentar tudo isso. E aí de um dia para o outro falei, bom, eu vou abrir uma conta no Instagram e vou ver se as pessoas têm interesse. E aí pensei no nome, mudei de um nome para o outro, fiz eu mesma o logo, papum, em 2 dias eu criei o Bora Curtir o Canadá. E tá tendo bastante interesse, eu estou curtindo, as pessoas estão agradecendo, porque assim, principalmente os recém-chegados, né, que não sabem ainda como sair. E quem é que quer ficar o dia inteiro dentro de casa e não fazer nada no inverno? E tem filho, eles se preocupam com os filhos, eles querem que os filhos sejam ativos, como é que eles vão, então, incentivar os filhos a serem mais ativos, a participar de atividades. Então, acho que o pessoal está tendo bastante interesse. Então, foi meio nesse conceito aí. Então, eu dou dicas de passeios também, eu falo também de cafés, de restaurantes. Mas eu sempre tento colocar alguma coisinha da atividade física. Então, por exemplo, um exemplo foi eu dei o um exemplo de um passeio em Toronto, no Distillery District, que é sobre artes, restaurantes, tem galeria de artes. Mas eu falei, ali não passa carro, já é uma oportunidade para você caminhar o dia inteiro, ficar caminhando, olhando as artes que são feitas. Então, eu sempre tento colocar essa parte da atividade física no meio dos meus posts.
Tânia, uma mãe que vai com crianças, uma família, né, que está levando crianças e quer passar umas férias assim divertidas, também ao ar livre, qual a melhor região para ir, a melhor cidade, que tem atividade cultural, que tem uma gastronomia legal e que tem atividade de inverno? para você que já conhece um pouco mais das cidades e as regiões. E também o inverno, quando está cheio de neve, o inverno, quando está com pouca neve, qual é a diferença?
Então, eu acho que, na verdade, é mais questão de qual região e não muito qual é o tempo. O inverno é assim, a partir de final de dezembro, vamos dizer assim, até março, nos locais onde nevam, né, onde tem neve, vai ter neve, não tem jeito. Toronto não neva muito. Então, neva às vezes, mas a neve não fica no chão, então ela derrete logo. Não tem muita estação de esqui perto de Toronto. Perto tem algumas bem pequenas, mas não tem muitas, como tem aqui em Quebec, por exemplo. Aqui tem bastante opção. Então, eu não sei, eu não conheço muito, por exemplo, em British Columbia, em Vancouver, não neva muito, costuma chover mais no inverno. Então, não sei se é um destino muito bom para ir no inverno, porque é chato você passear com chuva. Com neve é melhor, mas com chuva é muito ruim. Para esquiar lá, você tem que ir para as montanhas, né, para Whistler, outros. Montanhas também é maravilhoso, lógico, mas na cidade mesmo você não vai poder aproveitar muito a neve. Eu acho que Montreal, eu tenho agora um viés, né? Porque eu moro em Montreal e gosto muito daqui, inclusive é uma das partes, uma dos fatores que eu gosto mais aqui, né? De morar em Montreal, porque neva bastante e dá essa possibilidade de você fazer bastante atividade de inverno, esqui, snowshoe, cross country, mesmo o hiking, né? A caminhada. Então, eu acredito que vindo, se as pessoas quiserem vir no inverno, vir para Montreal, por exemplo, é um ótimo destino, porque tem várias estações de esqui perto e outros parques que você pode fazer outras atividades de inverno também.
E já aproveitando as atividades de inverno, os equipamentos. Você que mora aí, faz mais sentido comprar porque vai usar bastante, mas mesmo quem mora, às vezes não usa tanto assim quanto que valha a pena comprar. Você também tem equipamento que você aluga e quem vem de fora e vai ficar só uma semana, tem lugares para alugar? Eu digo, quais são os principais patins, esqui,
Tem
board,
snowshoe,
eu nem sei todos os
isso,
nomes, né?
snowboard, tem o esqui, os esqui são dois, né? Tem o esqui de descer montanha, que é um downhill ski, e tem o cross country ski, que é aquele que você mais, é como se fosse uma corrida ou uma caminhada rápida em florestinha, mais no plano. Às vezes tem umas montanhazinhas também. São dois esquis diferentes. Tem o snowshoe, tem patins. Lógico, eu acho que para quem vem para passear, não, a não ser que eles tenham o próprio equipamento e queiram trazer no avião, mas eu acho que não vale a pena. Em vários lugares eles alugam, nas estações de esqui eles estão alugando, eles alugam o equipamento. Gente, eu acho que muita informação que eu estou passando aqui, às vezes, não é verdadeira no contexto da pandemia, né? Porque tudo mudou. Mas, no geral, normalmente, você consegue encontrar até o aluguel de patins de gelo em lugares assim para fora, parques na cidade. Eles têm sempre uma casinha ali alugando os patins. Então, as pessoas conseguem vir sim, aproveitar o inverno, aproveitar as atividades sem ter equipamento nenhum. Para quem mora aqui, está morando e mudando para cá, é aquele negócio, eu falei em um dos meus pontos. Veja primeiro, experimenta qual as atividades que você acha que você vai gostar e que a família vai querer fazer com frequência. Não adianta comprar um monte de coisas. Esses equipamentos são caros, difícil de guardar, são caros. As crianças crescem, você perde as botas. Então, eu aluguei muito para as crianças. Foi usado bastante, depois fomos trocando com outras famílias e aos poucos a gente foi decidindo, por exemplo, o cross country ski, só eu tive o equipamento até hoje, até o ano passado, na verdade. Agora meu marido comprou, porque ele fazia o de descer montanha com as crianças. Então você vai percebendo quais são os esportes que você gosta mais, e aí se você acha que você está indo com frequência todo ano e várias vezes no ano, eu acho que vale a pena comprar, se está morando aqui. Mas para quem vem para passear, eu acho que não vale a pena não. Tem várias oportunidades, várias possibilidades de aluguel.
Inclusive, não só equipamento, mas, por exemplo, bota, casaco, porque não é só um casaco de frio, é um casaco para muito frio, né? Que a gente não vai usar aqui no Brasil de jeito nenhum, e principalmente para criança que no ano seguinte já não cabe mais. E mesmo para ir, sempre me perguntam, onde eu compro a bota? Eu falo, pensa bem se vale a pena comprar uma bota, porque realmente uma boa, impermeável, elas custam caro, né? E você já viu se o pessoal aí também aluga roupa?
Olha, isso é uma ótima pergunta e eu nunca vi, não. O que eu vejo é muita gente se organizando para emprestar. Então, coloco em grupos de Facebook de brasileiros na cidade, entro em contato com amigos. Ah, eu tenho um amigo que mora naquela cidade, peraí que eu vou colocar um post no Facebook da cidade, aí eles se arrumam para tentar emprestar. Essa minha amiga que veio do Nordeste agora para cá, que eu falei que foi uma das que me inspiraram para fazer o Bora Curtir o Canadá, eu tinha muita coisa guardada das minhas crianças, passei tudo para ela, depois ela vai me devolver e eu não tenho coragem de me desfazer, porque muita gente vem passear, então já dei pro meu, já emprestei para os sobrinhos. Então eu acho que tentar se mobilizar, não conheço nenhum lugar que aluga não as roupas, pode ser que tenha. Outra opção, às vezes, é de ir nas lojas de roupa usada aqui, nos brechós, né? E aí, assim que você chegar, você pode ir lá e tentar conseguir alguma roupa. Mas é sempre um pouco arriscado, porque você nunca sabe o que vai estar disponível lá, né? Às vezes, vir com alguma roupa já que pelo menos segure um pouquinho de frio, vale a pena. Se puder comprar alguma coisa, o resto, se puder pegar emprestado, vai ser ótimo.
As suas crianças cresceram aí, então você teve que organizar atividades desde bebês, crianças que engatinham até crianças maiorzinhas, e agora o teu mais velho está com quantos anos?
É, a minha mais velha 13 e o mais novo 10.
13 e 10. Então quais são as diferenças das atividades para cada idade?
Então, na verdade, eu acho que eles continuaram, as atividades são as mesmas. Eu acho que o que aconteceu foi assim, nós fomos experimentando atividades diferentes, desde que eles eram pequenos. E aquela coisa, chegou o inverno, o que eu sabia de alguma coisa sobre as atividades de inverno, porque já tinha morado na Suécia, 6 anos. Mas, normalmente, o brasileiro chega, então, no verão, é ótimo, vai para parquinho, faz as coisas que no Brasil faz, anda de bicicleta, se for num lago, vai nadar no lago, mas e no inverno, o que que faz? Então, você tem que começar a ver, bom, o pessoal vai patinar no gelo, ah, eles têm esqui, ou tem um snowshoe. Então, eu fui tentando colocá-los em algumas atividades, assim, para eles irem aprendendo. Mas, às vezes, sempre com expectativa baixa, porque a criança, por exemplo, a Nicole e o Luca começaram a esquiar, eles tinham 2 anos e meio. Mas, não é que a gente ia em uma estação de esqui cara, longe, não, a gente ia na montanhazinha ali perto de Toronto, que é organizado pela prefeitura. Alugamos os esquis para eles irem testando a atividade. A gente vê se eles pegavam um gosto, para eles verem como é que é. E para a gente mesmo também ir aprendendo sobre as atividades, né? O que, que é que precisa, como que não, o que, que não precisa, o que, que é necessário, o que, que não é. Então, assim, eu acho que não tem muita diferença do tipo da atividade, mas tem a expectativa. Não vai achar que uma criança de 2 anos e meio vai fazer um esqui por 3 horas, porque não vão fazer. Mas é importante você fazer eles testarem a atividade. Testar, porque eles vão entendendo, ah, isso é uma atividade legal para fazer no inverno, eu preciso ter equilíbrio, eu preciso ter esse equipamento, eles vão entendendo onde que vai, porque faz parte do inverno. Então, acho que é mais isso mesmo, você ir fazendo eles testarem as atividades e sem muita expectativa quando eles são pequenos. E aí, aos poucos, eles vão treinando e vão gastando mais tempo, e aí você também se diverte mais, né? A família toda começa a participar, e aí fica mais interessante. Muita coisa no começo eu fazia com eles, eu só levava no lugar e ficava de olho, se não caía, o que, que eu ponho? Eu ficava com um, aí o Vinícius ficava com o outro. Então, a gente mesmo não aproveitava muito o passeio, né? O esporte, porque não tinha como largá-los sozinhos, mas eu achei que foi importante a gente levar e dar essa oportunidade para eles testarem, para desenvolver a técnica e o gosto dos esportes.
É uma dica boa, porque realmente às vezes a gente sai com a ideia de vou numa estação de esqui, mas é caro, tem todo o equipamento, não é divertido para quem não sabe esquiar, até para colocar o equipamento não é tão divertido, para tirar menos ainda, né? Então tem todas essas coisas que as famílias podem buscar o lugar para brincar com as crianças na neve, né? Porque tem vários lugares que tem uns espaços especiais para aqueles trenozinhos e para as crianças ficarem com segurança brincando.
Sim, eu acho que é mais isso. Eu acho que no começo, quando eles são pequenininhos, é mais vocês para colocar, para experimentar mesmo as atividades. E tente achar lugares que você não vai gastar muito dinheiro, porque não vai ser válido você sair o dia inteiro para ir num lugar muito caro. Uma outra coisa também, por exemplo, na hora que a criança testou, você achou que ela gostou, coloque em aulas. Às vezes as prefeituras das cidades organizam aulas de esqui em estaçõezinhas menores dentro da cidade, que não é muito caro, né? Affordable, não sei como é que fala essa palavra, que é mais acessível para as famílias. Eu acho que fazendo as aulas também faz com que eles aprendam melhor a técnica, tenham mais gosto de fazer, porque se uma criança testa uma atividade e só cai e a experiência é ruim, talvez ela não queira voltar. Então, fazendo as aulas, eu acho que ela pega mais o gosto, vai aprendendo as técnicas. Mas, de novo, sem ter muita expectativa, sem fazer muito investimento no começo, mas, na minha opinião, não deixe de ir. Porque, por exemplo, agora minha filha é adolescente, e meu filho mais velho também, o que as crianças estão fazendo aqui no inverno, no meio da pandemia? Eles pegam patins deles, vão no parque, porque a prefeitura fez uma pista de gelo, e eles jogam hóquei. Então, se eu não tivesse colocado eles na patinação de gelo no começo, não tivesse levado eles para patinar, como é que eles iam socializar ou fazer atividade física deles agora? Não ia. Então, por isso que é importante, mesmo que a gente, os brasileiros, não saibam que fazer atividade, eu sou péssima para patinar, comecei a patinar esse ano de novo, mas fiz questão que eles aprendessem, porque eu falei, vão crescer aqui e vão ter que participar dessas atividades, e a parte social deles também.
E quais são, assim, os acidentes, pequenos e grandes, os mais comuns para quem brinca ou faz esporte de neve e que é importante tomar uma atenção maior?
Bom, eu acho que, na verdade, tem uma, quebrar, né, partes do corpo, então você tem que tomar muito cuidado, esqui ou snowboard, ou mesmo o patins, você pode bater o joelho, machucar, o cotovelo, machucar. E outro que é bem mais sério, sempre a cabeça, né? Então, gente, capacete para tudo. Os meus usam capacete até hoje. Nesse feriado, nós vamos fazer aquele passeio que chama tubing, que eles sentam num pneu e desce uma montanha escorregadio, assim, né? É mais para escorregar. Nenhuma criança estava com capacete. Eu fiz eles colocarem capacete, porque se escorrega da boia, bate a cabeça no chão, é gelo. Então, eu acho que sempre importante estar com capacete em primeiro lugar. E dependendo do esporte, por exemplo, se é para patins, a criança não está acostumada, vale a pena colocar uma joelheira e uma cotoveleira. Vale a pena. Os meus não usam mais, porque já sabem a técnica, mas se não sabe, eu acho que vale a pena.
Tânia, brincar na neve é uma coisa muito divertida, né? E para quem está passeando, está indo como turista e quer brincar na neve com as crianças, fazer um boneco de neve, por exemplo, quais são as suas dicas?
Então, eu acho que se você for para cidades onde neva bastante, né? Eu costumo, de novo, eu falo bastante aqui de Quebec, em Montreal, neva bastante. Em Vancouver não neva tanto, Toronto de vez em quando. Eu acho que sim. Se você está numa cidade onde neva bastante, só de você sair na rua e no parque do bairro, as crianças já vão se divertir. Porque tem neve em tudo quanto é lugar. E ali mesmo já pode fazer o boneco de neve. Com criança pequena, o que a gente fazia, levava baldinho de praia com pazinha, com aquelas forminhas de fazer. Eles fazem até uns baldinhos e forminhas específicos para neve, com bonequinho de neve, com o desenho da neve. Eles se divertem. Então, só isso, assim, um passeio que já saiu do hotel, vamos dizer assim, e tem neve no chão, vai para o parque, só ali já vai se divertir. Aí é óbvio que depois algumas pessoas vão querer fazer mais os esportes de neve, aí tem que se informar qual é a estação de esqui que eles querem ir, se é uma estação de esqui maior ou menor, se eles estão em Toronto, que se quiserem uma estação um pouco maior, vai ter que dirigir um pouquinho mais. Mas se a cidade tem neve, em qualquer lugar dá para brincar. E aí a roupa é aquela coisa, você tem que colocar uma roupa quentinha e colocar o tal do snow suit, né, ou snow pants, que é impermeável, o casaco impermeável, uma luva impermeável, e deixa eles colarem na neve, deixa brincar e eles vão se divertir.
Agora que eles estão acostumados, imagino que eles consigam ficar o dia inteiro na neve fazendo atividades, mas assim, quem não está muito acostumada, qual é o tempo que você recomenda para depois não ter problema nem de pele, ou de dor, ou de ouvido, para ir se adaptando aos poucos, uma pessoa que vai ficar em umas férias, uma semana, duas semanas?
Olha, isso é uma ótima pergunta e realmente depende da temperatura. Eu até em um dos meus posts lá do Bora Curtir o Canadá, eu coloquei um link da Mayo Clinic que falou sobre os perigos de ter essas queimaduras nas extremidades do corpo, né? Dos dedos, do pé, da mão, nariz e ouvido. Às vezes você não percebe e você pode ter essas queimaduras. Queima e mata a pele, né? Então é uma coisa que não é muito agradável. Mas isso começa a acontecer quando está mais frio do que menos 15. né? Quando fica mais frio do que menos 15. Se tá menos 10 ou se tá menos 5, 1 grau, eu acho que não tem tanto problema tá brincando para fora. E aí eu acho que vai depender mais de quanto a pessoa mesmo vai tolerar. Uma dica, por exemplo, você começa a ver a bochecha da criança, eu achava tão bonitinho na Suécia, todo mundo tinha bochechinha rosada na Suécia. Coitados, era tudo queimado do frio. Então, eu achava lindo, eu ficava, eu queria tanto ter um bebê com essas bochechas rosadas, e eles eram todos queimados de frio. Então, aprendi, os meus se queimaram, depois eu tive um bebê com bochecha rosada, mesmo sendo moreninhos brasileiros. Mas, enfim, colocar vaselina, você coloca na bochecha das crianças, no lábio, porque senão corta muito. E, de novo, gente, roupa, o neck warmer, né? Tem, não é só um cachecol, eu não sei se vocês conhecem o neck warmer, ele só encaixa no pescoço assim, ele é em forma redondinho, deixa ali bem quentinha a criança, roupa quente, impermeável, e se você vê que ela tá bem e não tá ficando com o rosto, nariz muito vermelho, tudo bem. Quando tiver mais frio do que menos 15, aí eles falam ali, fica no máximo meia hora. Mas sai, brinca meia hora, volta, se esquenta, toma um chocolate quente, eu tomo uma sopinha, depois sai à tarde de novo e brinca mais meia hora.
Ou fica perto do carro, liga o aquecedor, mas quando faz um passeio, por exemplo, de subir a montanha, onde você vai, né? Então, acho que quem não está preparado tem que ter um certo plano B para abordar o passeio a hora que ficar puxado, né?
Uma coisa que a gente está sentindo falta esse ano nas estações de esqui e nos parques de fazer o hiking, né, as caminhadas, é a tal de uma estação para se aquecer com fogueira. Quase todos eles têm a fogueirinha para fora. É, e nas estações de esqui, lógico, tem os restaurantes, os bares para dentro. Só que agora na pandemia está tudo fechado. E até as fogueirinhas que eles colocam para fora, que eles fazem uma estação para a pessoa, uma delícia, eles colocam uns banquinhos, você pode fazer marshmallow, as crianças amam. Só que acontece, para as pessoas não ficarem aglomeradas ali, eles também cancelaram. Então, hoje meu filho e meu marido foram esquiar, estava menos 17. Então, eles só foram pela parte da manhã, às vezes entram dentro do carro para comer um lanchinho e saem. Então, a experiência do esqui esse ano não está sendo muito boa por causa disso. Você tem que ficar algumas horas quando está muito frio. Mas sempre, lógico, para, tenta se aquecer de algum jeito.
É, inclusive, eu tenho uma colega que o marido dela não gosta de esquiar. Os dois vão para a montanha todo ano. Ele fica no restaurante, aproveitando ali a vista, o chocolate e tal. E ela vai para o esporte radical, assim. Então, agora tá difícil fazer isso, né? Mas quando um casal for e tiver essa diferença de gostos, dá para escolher um lugar bem, uma Sim. boa infraestrutura e os dois aproveitarem, né? Eu até vi umas fotos suas que tem a pré-esqui, como é que funciona?
Ah, sim, a pré-esqui é uma atividade que você faz, eles chamam de après-ski, après é depois, né, em francês. Então, é uma atividade que você costuma fazer depois de um esporte de inverno. Não necessariamente tem que ser o esqui, mas normalmente é você se aquecer do lado de uma lareira, tomar um drink ou tomar um chazinho, ou entrar numa hot tub, eu não sei como a gente fala em português, jacuzzi, bem quente. A gente já fez isso também, você sai, aquele aí se relaxa depois do dia inteiro de esporte, relaxa o corpo, entra... Tá menos 30 lá fora. Uma a gente fez, o que eu postei ali, tava menos 22. E a gente entrou dentro da jacuzzi para fora, o ar livre, tava super quente. Então, deu uma relaxada. Então, tem essas atividades que você faz depois de ter passado o dia para fora, no frio, no ar livre. Elas são gostosas, porque faz você sentir que você atingiu o seu objetivo ali aquele dia e é hora de você relaxar. Então, é muito gostoso.
E no verão, mudando um pouquinho de assunto, mas não podemos deixar de falar. No verão, quais são as principais atividades no Canadá?
Olha, no verão é o seguinte, tem muito lago por aqui. Muito lago. A paisagem é pinheiros e lago. Lago, lago, lago. Então, eles fazem, muitos canadenses têm o tal dos chalés, né, nessas regiões. E eles aproveitam muito os esportes da água. Eles têm barco ou o caiaque, bastante caiaque, canoa, tem as canoas, tem agora, mais recentemente, o pessoal está curtindo aquele, no Brasil o pessoal também faz, o stand-up paddleboard, SUP, não sei como é que fala no Brasil, aquele que parece uma prancha de surf grandona, e você fica de pé e remando. Você rema no rio aqui ou no lago. Muito
isso,
legal.
Isso, stand-up. E dá para alugar todos esses equipamentos? Porque o stand-up ele é gigante, né? Outro dia eu vi na loja.
Sim, gigante. Esse nós não temos ainda, apesar de ter bastante equipamento, não temos, mas eu descobri por um amigo meu que dá para você comprar um que é inflável e funciona muito bem. Ele fica duro, 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 como se fosse um de verdade. Então nós vamos comprar esse verão com certeza.
Já tá de olho, vai ter que arranjar um espacinho lá na garagem.
Já tô de olho. Mas dá, se o pessoal vier no verão, tem os parques nacionais, os parques provinciais lindos aqui no Canadá, e em todos eles você consegue, tem as casinhas ali para você alugar esses os barcos, os caiaques, boias, para brincar. Tem muita coisa aqui que consegue fazer, com certeza. O verão também é uma época muito gostosa no Canadá.
Tânia, tem um passeio no Canadá relativamente comum, ou talvez relativamente almejado por alguns brasileiros, eu conheço um casal que fez, que é você cruzar o Canadá de carro ou de motorhome. O que que atrai a pessoa a fazer esse passeio? Você que conhece já vários lugares no Canadá, o que que a pessoa pode esperar fazendo um passeio desse?
Eu acho que o pessoal gosta é porque realmente você passa, tem várias paisagens diferentes de uma província a outra, muitos parques em todas as províncias. De novo, é um passeio que é bem seguro, né? Aqui é seguro fazer esse tipo de passeio. Você consegue alugar um motorhome, você é tipo, isso é para as pessoas que gostam de acampar, né? Porque você depois vai parando nos campings, eles têm a estação para você colocar ali na eletricidade, e aí cada camping um mais lindo que o outro, que são dentro de parques nacionais ou provinciais, com os lagos ali para você fazer atividades. E eu acho que é uma eu nunca fiz, mas gostaria de fazer sim. Uma coisa que o pessoal costuma dizer é que a parte mais bonita é quando você chega ali em Alberta e tem o Rocky Mountains. Ali é uma parte maravilhosa. Então, o que me disseram é o seguinte: Tânia, pega um voo de Montreal ou de Toronto, vai para Calgary, e de Calgary você aluga um motorhome e aí faz todos aqueles parques maravilhosos que você tem em Alberta e vai para British Columbia, onde que está Vancouver. E ali fica, eu acho que fica um passeio talvez um pouco mais curto para quem está visitando, por exemplo, o Canadá, que não precisa passar o mês inteiro. Porque as províncias ali no meio, Manitoba, particularmente, não acho que são tão, que vale tão a pena assim você passar um tempo vendo. Eu acho que não tem tanta diferença como que você vê com as coisas, comparado com o que você vê aqui em Quebec ou em Ontário lá em... Então, talvez essa dica de voar para Calgary, de lá pegar motorhome e fazer, talvez valha a pena para quem está passeando e visitando.
Tânia, eu gostaria de fazer mais um milhão de perguntas, principalmente sobre a parte prática de guardar as roupas das crianças que elas gostam, que elas comem, como acampa, como não acampa. Mas eu sei que você aos poucos vai colocando ali no seu Instagram, eu vou seguindo, acompanhando, a gente vai interagindo. Quem está escutando também pode acompanhar e voltar desde o primeiro post, que tem umas dicas muito boas. E eu sempre te falo que você fala nos stories, e para não ficar perdido, coloca no post também, porque é um tema que é válido hoje, daqui a um ano, daqui a 10 anos, para quem vai para o Canadá, ou para quem vai para a Suécia, ou para quem vai para qualquer lugar com neve, ou mesmo aqui para a América Latina, né? Para as estações de esqui daqui. E você tem alguma dica ou alguma coisa especial para quem está planejando uma viagem para o Canadá, ou agora no final da pandemia, que eu espero que já esteja acabando, ou mais para frente, né, sem esses problemas todos, mas uma coisa que você acha bem legal daí e que realmente vale a pena conhecer?
Olha, eu acho que eu vou comentar sobre mais as regiões que eu moro aqui, né? Lógico, Vancouver é um lugar lindo, maravilhoso, não tenho muita coisa para dizer porque nunca morei lá, já fui visitar. Alberta também, com aqueles parques em Banff, também maravilhoso. Mas aqui eu gosto muito de Toronto, gosto muito de Montreal, então se as pessoas vierem, quiserem conhecer essa parte mais leste aqui do Canadá, eu acho que indo para Toronto é bem interessante, porque aí já pode visitar Montreal, que fica mais ou menos a 5 horas de carro, vamos dizer assim, ou 1 hora de voo. De Montreal dá para ir para Quebec City, é ótimo, uma cidade bem com uma influência francesa, parece que você está na Europa, super charmosa. E daqui de Montreal, em 2 horas você consegue ir para Ottawa, que é a capital do Canadá, que é um charme também, tem o canal ali em Ottawa. Então dá para você fazer, vamos dizer assim, 4 cidades, uma relativamente perto da outra. Aqui em Montreal, eu aconselho as pessoas visitarem um Old Port, a parte velha da cidade, que é linda também, parece que você está na Europa, os prédios são bem antigos, tem vários restaurantes maravilhosos, cafés, que se Deus quiser, depois da pandemia, vamos poder desfrutar mais ainda. E nos parques aqui da cidade, tem um parque chamado Mount Royal aqui na cidade, que é muito legal, dá para fazer várias atividades. Muita coisa bacana por aqui.
E é super comum as pessoas comprarem aquele pacote Nova York, Canadá e fazer tudo numa semana. Eu não recomendo, eu acho super corrido, a menos que seja para ter um gostinho para querer voltar. Porque realmente eu acho que a pessoa que viu um dia Quebec, um dia Montreal, um dia Toronto, realmente não viu, né, o que a cidade pode oferecer, e principalmente com as crianças e para fazer os esportes de neve. De repente, se encantando com a cidade, são cidades para se visitar muitas e muitas vezes, né, ao longo da vida.
Com certeza. Eu acho que é legal visitar, por exemplo, essa ideia de visitar Toronto, Montreal, Quebec City e Ottawa. Eu acho que é ótimo porque você consegue também ver as duas partes do Canadá, a parte francesa e a parte inglesa. Então você vê essas duas, essas diferenças culturais que estão juntas, misturadas, às vezes separadas. Então eu acho legal essa parte de cá do Canadá por causa disso, porque eles vão poder também vivenciar essa parte francesa mais do Canadá.
Então, olha, eu agradeço, vou deixar aqui o @ Bora Curtir o Canadá no Instagram. Quem tem interesse e quiser mais informações, e quem não tem interesse, mas dá uma olhadinha lá, porque vai ter interesse, porque está muito bacana acompanhar. E eu te agradeço de ter participado aqui do podcast, compartilhar as dicas também com a gente, Mari pelo Mundo, e espero em breve a gente poder voltar a conversar e falar sobre a Suécia e outros destinos que você conhece aí pelo mundo.
Com certeza, será meu prazer. Muito obrigada, Andréia e Mari.
E eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio e das nossas dicas. Participe enviando a sua sugestão, as perguntas e curiosidades. Siga o podcast no Instagram, @podcast.maripelomundo. O nosso podcast de viagem foi idealizado e é realizado pela equipe do blog Mari Pelo Mundo. E a gente fica feliz de contar com a participação de convidados e amigos. Assine o feed, curta e compartilhe as nossas dicas com os amigos. Conte conosco também sempre que quiser organizar uma viagem. E até a próxima!